Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de maio de 2022. Faltam 98 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Taxa de desemprego cai.
E Brasil tem o maior número de pessoas com trabalho desde 2012. Gabriela Noronha.
No trimestre que vai de fevereiro a abril, 96 milhões e 500 mil pessoas estavam trabalhando no país. Considerando o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 10,3%.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
A poucas horas do fim do prazo, na entrega da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal recebe recorde de documentos. Jéssica Gonçalves.
Já foram entregues 34.444.000 declarações. As declarações enviadas já superam a previsão inicial da Receita.
E vamos trazer as últimas informações sobre as chuvas no Nordeste e as ações do governo federal na ajuda emergencial à população atingida em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Proteção e assistência imediata aos atingidos pelas chuvas.
Distribuição de kits humanitários, primeiros socorros, restabelecimento de serviços essenciais, como luz e água.
E reconhecimento da situação de emergência para que verbas federais cheguem até quem precisa.
Ações da Defesa Civil Nacional, que está com equipes no Nordeste desde a semana passada, por conta das fortes chuvas que assolam a região.
A tragédia já matou mais de 100 pessoas e atingiu milhares de famílias que precisam desse apoio imediato.
E para falar sobre esse trabalho, a gente conversa hoje ao vivo pela internet com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos.
Secretário, para começar, pode nos dar aí um panorama de como é que está a situação das chuvas no Nordeste hoje? E o estado de Pernambuco é o mais crítico no momento?
Sim, nós estamos aqui hoje em Recife com uma equipe da Defesa Civil Nacional. Também temos uma equipe em Alagoas apoiando os municípios. A situação ainda é crítica, ainda há pessoas desaparecidas. Isso causa uma comoção muito grande, principalmente naquelas famílias que desejam rever essas pessoas e principalmente os enlutados, né, que precisam enterrar seus corpos. Ainda chove aqui na região e isso traz um problema. Tanto para as forças de segurança que estão nas ações de busca e resgate, como também nas demais ações de socorro, assistência e resposta ao desastre.
Bom, só lembrando aí os nossos ouvintes que estamos fazendo a nossa entrevista pela internet e que isso pode acarretar aí uma certa oscilação no áudio. Secretário, como é que está sendo a situação da atuação da Defesa Civil Nacional nessa tragédia? Quais são as principais ações de apoio agora aos atingidos?
A gente tem que lembrar que a Defesa Civil é um sistema, né? E além dos integrantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que apoiam os municípios nos decretos de situação de emergência, na confecção de planos de trabalho para acesso aos recursos disponibilizados, nós temos ainda aqui do governo federal, trabalhando de forma muito próxima aos municípios, o pessoal do Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde, do Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, também o Ministério da Defesa, as Forças Armadas. Então, o governo federal, através do Sistema Federal de Defesa Civil, tem feito um trabalho muito importante aqui na região de apoio ao Estado e aos municípios.
Secretário, vocês atuam também nas buscas de pessoas desaparecidas?
A gente apoia os municípios, principalmente o Estado, acionando recursos importantes para essas atividades. Por exemplo, tropas das Forças Armadas do Exército estão trabalhando em apoio às operações dos corpos de bombeiro. Tanto o Exército quanto a Marinha foram acionados por nós e eles estão apoiando então essas forças. E nós também apoiamos a vinda de bombeiros, ou seja, a coordenação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil naquilo que for necessário para o resgate e o salvamento.
Agora, em relação aos desabrigados, estão sendo distribuídos aí materiais, alimentos? O que, que essas pessoas estão recebendo aí pela Defesa Civil Nacional?
A Defesa Civil Nacional, nesse sentido, ela libera recursos para aquisição de cestas básicas, colchões, kits dormitório, kits de higiene, kits de limpeza das casas, aluguel de veículos, alimentação para os trabalhadores, alimentação para as pessoas que estão no campo trabalhando, combustíveis, tanto para as máquinas como para os veículos, tudo aquilo que for necessário para as ações de resposta ao desastre, nós liberamos recursos. Além disso, o Ministério da Cidadania também libera recursos através do Sistema Nacional de Assistência Social para que os municípios possam abrigar as pessoas que perderam suas casas.
Secretário, diante do que o senhor explicou aí, é justamente aí que entra a questão do reconhecimento da situação de emergência nas cidades. Como é que funciona isso? Por que esse reconhecimento é necessário?
Para que o governo federal possa liberar recursos direto para os municípios e para o Estado, nas situações de desastre, é necessário, pela lei, que o ente federativo decrete a situação de emergência, delimite a área do desastre e levante os danos causados por esse evento. Nesse sentido, então, a Defesa Civil Nacional analisa essa documentação e publica um reconhecimento federal de desastre, da situação de emergência ou calamidade pública. A partir desse documento, os ministérios podem atuar em apoio aos municípios e todo o sistema federal, então, pode mudar, inclusive, os seus processos administrativos para agilizar o atendimento aos afetados.
Secretário, quantas cidades do Nordeste já tiveram aí a emergência reconhecida até esse momento?
Olha, só aqui no Pernambuco são mais de 40 cidades que estão decretando a situação de emergência. Os processos ainda estão em andamento, mas nós temos também cidades em Alagoas, temos cidades do Rio Grande do Norte, e a cada dia, né, a cada momento em que o desastre acontece, esse número vai aumentando.
Secretário, esses recursos enviados pelo governo federal servem para ações de resposta e reconstrução. Pode explicar melhor essa diferença?
As ações de resposta, elas se dividem em assistência humanitária, como eu disse, aquela primeira ação para distribuição de alimentos, cesta básica, colchão, kit dormitório, kit de limpeza, aluguel de carros, aluguel de máquinas, tudo aquilo que for necessário ao socorro das pessoas. Também as ações de resposta compreendem a liberação de vias, a limpeza das cidades, a desobstrução de estradas, a reconstrução de passagens, de bueiros, de erosões. Então, tudo aquilo que é necessário para restabelecer os serviços essenciais. E a reconstrução consiste na liberação de recursos para reconstruir infraestruturas públicas destruídas pelo desastre. E também casas de pessoas de baixa renda que foram destruídas pelo evento.
E quanto é que o governo federal tem disponível para essas situações de emergência, secretário?
O presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que já foi aprovada no Congresso, de 500 milhões para as ações de resposta e restabelecimento e 500 milhões para reconstrução de infraestruturas públicas e residências destruídas. Total, cerca de R$1 bilhão.
Secretário, diante dessa situação, é muito importante que a população que mora nesses locais esteja atenta, né? O governo federal tem um sistema de alertas gratuito. Qualquer pessoa pode se inscrever. Como funciona?
Esse é o principal instrumento para se evitar mortes. Qualquer brasileiro pode passar uma mensagem no número 40199, uma mensagem de SMS nesse número 40199, com o CEP da sua residência. A partir daí, ele vai receber os alertas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal no seu celular. Recebendo um alerta de chuva forte, de um evento climático importante, também virão junto ações de autoproteção, de proteção comunitária, que junto com as ações de proteção pública podem muito impedir mortes como as que nós estamos vivendo no Nordeste, como nós que tivemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e em outros estados.
Agora, secretário, para a gente encerrar, como é que está a perspectiva aí para os próximos dias? Os alertas continuam? Tem previsão de quando essas chuvas vão aí dar um tempo, uma trégua?
Para o Nordeste, é importante nós lembrarmos que ainda nós temos 60 dias de chuva aí pela frente. Então, é um período que está começando agora, é um período crítico, muita chuva ainda pode cair na região Nordeste toda, então é importante que toda a população dessa região esteja atenta, cadastre o seu celular no 4199 com o seu CEP, receba os alertas, estejam atentos às orientações da Defesa Civil e, principalmente, tenham a percepção do risco e adotem medidas de autoproteção, que essa é a melhor medida de prevenção para se evitar mortes.
Nós conversamos com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves. Secretário, obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, tenham todos uma boa noite.
O número de pessoas com trabalho passou de 96 milhões no período de fevereiro a abril.
É o maior contingente de trabalhadores desde 2012.
São 9 milhões de pessoas a mais com trabalho na comparação com os mesmos meses do ano passado.
Os setores que mais registraram aumento no número de pessoas ocupadas em relação aos três meses anteriores foram transporte, armazenagem e correio, administração pública e defesa.
Também registraram alta no número de empregados as áreas de Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua, foram divulgados hoje pelo IBGE.
No trimestre, que vai de fevereiro a abril, 96 milhões e 500 mil pessoas estavam trabalhando no país. O número é o maior desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, em 2012, e representa um aumento de 1,1% em relação aos três meses anteriores. Considerando o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 10,3%. A coordenadora do levantamento, Adriana Biringui, relaciona os setores que registraram as maiores altas.
Transporte, armazenagem, correio, outros serviços no segmento, principalmente de serviços prestados às famílias, como o embelezamento e serviços, né, pessoais de cabeleireiro, manicure, esteticista, e também o segmento da educação.
O maior grupo de trabalhadores, com cerca de 35 milhões de pessoas, estava empregado com carteira assinada no setor privado, que contratou 690 mil funcionários no período. Trabalhadores como Mariana da Silva, que depois de um ano e meio desempregada, conseguiu emprego como atendente em uma padaria em Brasília.
Pretendo alugar minha casa e voltei a estudar.
No mesmo período, de fevereiro a abril, a taxa de pessoas sem trabalho diminuiu 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores e ficou em 10,5%. Foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015. O número de pessoas sem trabalho diminuiu 5,8% e ficou em 11 milhões e 300 mil. São quase 700 mil trabalhadores que deixaram o desemprego. Um deles foi José Arimateia Júnior, contratado para trabalhar numa pizzaria do Distrito Federal, depois de três meses parado.
Hoje, com um trabalho desse, eu garanto o sustento da minha família, sustento da minha filha.
Os números de empregados sem carteira assinada no setor privado, de trabalhadores por conta própria, de domésticos e de empregadores ficaram estáveis no trimestre de fevereiro a abril em relação aos três meses anteriores, mas apresentaram alta em relação ao mesmo período de 2021. No setor público, o número ficou estável nas duas comparações. A PNAD também registrou quase 39 milhões de trabalhadores informais. O rendimento médio no período foi de R$ 2.569. Reportagem Gabriela Noronha.
A Receita Federal já recebeu cerca de 34 milhões e 400 mil declarações do Imposto de Renda, um recorde.
O número de declarações feitas até agora já supera o total que era esperado pelo órgão para este ano.
Mas quase 2 milhões de contribuintes ainda devem acertar as contas com o Leão até o fim do prazo, que é daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite.
Este ano, o Imposto de Renda contou com novidades, como a declaração pré-preenchida.
Além da opção de usar o Pix para restituição, escolha de 1 milhão de brasileiros.
O advogado Marcos Matos, que mora em Brasília, deixou para a última hora e entregou a declaração do Imposto de Renda nesta terça-feira. Ele conta que teve problemas com a documentação.
A gente sempre tenta não entregar no último dia, né? Mas tive algumas intercorrências durante o tempo, alguns informes de rendimento de contas que eu encerrei, só consegui tirar na última semana.
Segundo o último balanço da Receita Federal, divulgado no final da tarde, já foram entregues 34.444.125 declarações, um número recorde. As declarações enviadas já superam a previsão inicial da Receita, que era de receber ao todo 34 milhões e 100 mil documentos. O prazo termina às 11h59 da noite desta terça-feira e a expectativa é que um total de 36 milhões e 500 mil declarações sejam entregues. O secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, cita algumas novidades que facilitaram a vida do contribuinte este ano.
Uma delas foi a consolidação da declaração pré-preenchida, em que os nossos números, nossas informações, elas são levadas até a declaração do contribuinte. Uma outra inovação muito importante foi o uso da multiplataforma. Nós conseguimos fazer com que a declaração pudesse ser entregue também através de tablet e de smartphone. E como poderia deixar de ser, a Receita Federal do Brasil também fez uso do Pix.
Quem ainda não entregou deve enviar as informações, mesmo incompletas, e depois fazer a retificação. A contadora Alessandra Neiva reforça: quem perder o prazo fica sujeito à multa.
Entregue do jeito que está. Mande para evitar multas. A multa é 1% do valor do imposto devido, limitado até 20% do valor do imposto. E no limite mínimo de R$ 165,74.
Além da multa, a Receita Federal também pode cancelar o CPF. E sem ele, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. Deve apresentar a declaração o contribuinte que recebeu no ano passado rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil reais, ou que teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, acima de R$ 40 mil. Também precisam declarar aqueles que em 31 de dezembro possuíam bens superiores a R$ 300 mil. A declaração pode ser entregue pelo site gov.br/Receita Federal e também pelo tablet ou celular, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras do contorno rodoviário de Jataí, em Goiás.
O empreendimento vai favorecer o escoamento da produção local e reduzir o tempo de viagem de quem trafega pelo local.
O ritmo da construção segue acelerado. Os operários trabalham para trazer tranquilidade no fluxo de veículos no contorno rodoviário do município de Jataí, cidade a cerca de 320 quilômetros da capital de Goiás. As obras estavam paradas há mais de 10 anos e o reinício do trabalho foi no ano passado. O contorno viário é composto por duas pontes sobre o Rio Claro e a pavimentação do trecho que liga as BRs 158 e 364. A expectativa é que o trabalho seja concluído até dezembro. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou que quando o empreendimento estiver pronto, vai colaborar para o escoamento da produção local.
Vai tirar mais de 3 mil caminhões do centro de Jataí. Um investimento de 60 milhões de reais.
O presidente Jair Bolsonaro esteve em Jataí para uma visita técnica ao canteiro de obras e destacou a importância da região para o país.
Essa região, voltada para o agronegócio, bem nós sabemos de o que vocês representam para a nossa economia.
O presidente Bolsonaro também participou das festividades em comemoração aos 127 anos de Jataí. Ele descerrou a placa de inauguração da primeira etapa do complexo esportivo JK, que teve investimentos no valor de R$ 450 mil reais do governo federal e conta com quadra poliesportiva, arquibancada e pistas de skate. De Jataí, em Goiás, Ana Luísa, prazer.
E hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até o interior da Bahia, onde fez a entrega de títulos de terra a produtores rurais do Oeste Baiano, na abertura de uma das maiores feiras agropecuárias do país.
Produtores rurais da região oeste da Bahia receberam os títulos de suas propriedades das mãos do presidente Jair Bolsonaro. A entrega foi feita durante a abertura da 16ª Bahia Farm Show, evento do agronegócio realizado na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. O presidente lembrou que só neste ano já foram entregues mais de 340 mil títulos.
Eles se somam a nós, ganham dignidade. E passo agora a ser mais do que amigo dos fazendeiros. Passo a ser um homem que produz cada vez mais para alimentar o Brasil e o mundo.
A Bahia Farm Show é considerada a terceira maior feira do agronegócio no Brasil. Em sua última edição, em 2019, antes da pandemia, foram realizados quase 2 bilhões de reais em negócios. O agronegócio brasileiro foi responsável por mais da metade de todos os produtos exportados em abril. Foram quase 15 bilhões de dólares, valor recorde para o mês. Os produtos que mais se destacaram foram a soja, carnes bovina de frango e café. Reportagem Raíssa Lopes.
Um cigarro mata é o que lembra a data de hoje, o Dia Mundial Sem Tabaco, criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.
De acordo com a OMS, o tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano.
E no Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo.
Quem quer parar, conta com uma rede de apoio gratuita no SUS.
No Brasil, cerca de 9,1% da população é fumante, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas ainda assim, o tabaco ocupa o segundo lugar no ranking de drogas mais experimentadas no país. A atendente de farmácia, Amanda Santos, começou a fumar aos 17 anos. Hoje, com quase 22, conta que já tentou parar, mas acabou voltando ao vício.
Eu consegui por uns 2 anos ficar sem fumar. Eu voltei para cá, estresse, aí leva a nicotina.
De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. E mais de 161 mil mortes poderiam ser evitadas por ano. Segundo o INCA, as substâncias do cigarro espalham-se pelo organismo com uma velocidade quase igual à daquelas introduzidas por uma injeção intravenosa. E os efeitos podem ser devastadores, como disse o pneumologista Ricardo Martins.
As doenças principais são as doenças respiratórias, que são conhecidas como bronquite crônica e enfisema, as doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio, ou pode gerar como complicação acidente vascular cerebral, que é conhecido pela população como derrame, e quase todos os tipos de câncer estão ligados ao cigarro.
O médico destacou que é preciso ficar alerta para as novas formas de fumar que vem conquistando jovens, como o cigarro eletrônico.
Nós não recomendamos nenhuma droga inalatória, nenhuma delas traz benefício ao organismo humano.
E para quem quer parar de fumar, é bom saber alguns benefícios para a saúde. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal e depois de 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. A acriana Maria Lúcia Fernandes já sente os benefícios de ter largado o cigarro.
Faço, pratico exercícios físicos, não fico cansada e, graças a Deus, não tenho vontade nenhuma de fumar mais.
O aposentado Adão Nunes deixou de fumar há 30 anos e disse que isso só trouxe coisas boas.
Mais resistência, mais tudo.
Para quem quer parar, pode contar com o Sistema Único de Saúde, que possui tratamento que envolve métodos que vão desde o aconselhamento até o uso de remédios. As informações podem ser encontradas nas unidades de atenção básica e nos hospitais, ou então pelo Disque Saúde, no número 136. Reportagem Gabriela Noronha.
E a Fiocruz lançou uma campanha sobre os impactos ambientais do cultivo e uso do tabaco.
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o cultivo do fumo está ligado ao desmatamento, tanto para a abertura de novas áreas de plantio, como para a obtenção de lenha, para alimentar estufas, onde ocorre a secagem das folhas.
Além disso, a cada ano, mais de 766 mil toneladas de bituca são despejadas no ambiente. E os filtros de cigarro são um dos tipos de lixo plástico mais comuns nos oceanos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
governo federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF arquiva queixa-crime contra deputado federal Eduardo Bolsonaro.
Estado de Santa Catarina tem prazo de 15 dias para realizar cirurgias de urgência em paciente.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Dias Toffoli arquiva queixa-crime da deputada federal Tabata Amaral contra o também deputado federal Eduardo Bolsonaro por difamação.
Segundo o ministro, as declarações do parlamentar sobre projeto de lei de autoria da deputada estão amparadas pela imunidade parlamentar. Ricardo Moreira.
Em sua conta pessoal no Twitter, Eduardo Bolsonaro afirmou que o projeto de lei que trata da distribuição de absorventes íntimos, de autoria de Tabata Amaral, parecia querer atender ao lobby de uma fabricante de produtos de higiene. Ao rejeitar a queixa-crime, o ministro Dias Toffoli explicou que, ainda que proferidas fora da Câmara dos Deputados, por meio de redes sociais, as palavras alegadamente difamatórias do deputado devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes.
O valor existente em previdência complementar aberta deve ser partilhado na separação do casal.
Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
No voto condutor na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrighi destacou que os planos de previdência privada aberta como VGBL e PGBL não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial dos planos de previdência fechada e que são óbices à partilha, pois no modelo aberto há ampla flexibilidade do investidor, que poderá escolher livremente como e quando receber, aumentar ou reduzir contribuições, realizar aportes adicionais, resgates antecipados ou parcelados a partir da data que indicar.
Um funcionário da Caixa Econômica Federal que trabalha como caixa obteve na Justiça o direito à pausa de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho.
O trabalhador alegou que um acordo coletivo prevê um intervalo a empregados que exerçam a atividade com movimentos repetitivos.
A Caixa foi condenada, mas recorreu. A oitava turma do TST decidiu excluir a condenação por entender que o empregado não desempenha trabalho permanente de digitação.
Mas a subseção especializada em dissídios individuais do TST observou que há divergência de entendimento entre as turmas do tribunal em relação a esse tema específico e destacou uma decisão que concluiu que caixas têm direito à pausa quando ela é prevista em norma coletiva, sem que haja exigência de exclusividade da atividade de digitação.
Justiça determina que Estado de Santa Catarina realize cirurgia de urgência no prazo de 15 dias.
O paciente precisa do procedimento por conta de uma hérnia de disco na coluna cervical. Neto Costa.
Em fevereiro do ano passado, a Justiça aceitou o pedido do paciente e determinou que o governo de Santa Catarina providenciasse a cirurgia. Mas em razão da inércia do Estado, o magistrado determinou em novembro de 2021 que o procedimento fosse feito em 45 dias, com estabelecimento de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10.000. O governo estadual recorreu da decisão por defender que está com problemas para comprar os instrumentos necessários para a realização das cirurgias. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou parcialmente o pedido do governo, substituindo a multa diária imposta pelo sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento.
Fato ou boato?
É falsa uma informação que circula nas redes desde 2018 de que quando você confirma o voto em um candidato e vota em branco para outros cargos, toda a votação é anulada.
Sabe o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Nas eleições, os votos para cada cargo são independentes. Ou seja, se você confirmar o seu voto para presidente, por exemplo, mas votar em branco para outros cargos, como governador, senador ou deputado, o seu voto para presidente vai valer do mesmo jeito. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova novas regras para o Fundo do Turismo e sistema eletrônico para atos de cartórios. Comissão convida presidente da ANS para explicar a autorização sobre aumento de planos de saúde. Limite de cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica deve ser votado em junho pelo Senado. Boa noite. O projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica deve ser votado ainda no mês de junho. A previsão foi anunciada logo após reunião no Senado sobre o assunto com secretários estaduais. O relator da proposta antecipou que manterá uma compensação para não prejudicar a arrecadação dos estados. Repórter Érica Christian.
Após reunião com os secretários estaduais de Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a votação imediata da limitação em 17% da alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público, mas antecipou mudanças na proposta da Câmara para não prejudicar a arrecadação dos estados.
O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto, mas com essa construção de uma solução para todos os lados, para o governo federal, para os estados da federação e, fundamentalmente, para aquele que mais interessa, que é o consumidor final.
O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aguarda o detalhamento dos impactos do projeto nas contas dos estados, mas destacou a possibilidade de o governo federal compensar as perdas com a redução de 30% para 17% do ICMS.
No texto, a Câmara abre um espaço para eventuais compensações. Acho que a redação pode ser aprimorada, acho que podemos aprofundar muito nesse terreno da compensação para que a gente possa ter uma solução equilibrada.
O Senado espera que os deputados votem um projeto já aprovado pelos senadores que cria uma conta de compensação com lucros da Petrobras. O dinheiro seria usado para segurar a disparada dos preços dos combustíveis.
Avançou no Senado a proposta que obriga o SUS a realizar cirurgias plásticas reconstrutivas ou reparadoras em caso de lábio leporino ou fenda palatina. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Otto Alencar, que é médico e senador pelo PSD da Bahia, lembra que o lábio leporino envolve vários cuidados e não se trata apenas de uma reconstrução plástica.
Tem também a parte da fisiológica. Desde que tem a fenda palatina, que nós chamamos de céu da boca, pode ter comunicação com a parte, as fossas nasais todas, e dá também distúrbios da fala e outras complicações. Portanto, é uma cirurgia eminentemente também de reconstrução fisiológica do aparato da boca na conexão com a narina.
Quando o lábio leporino for diagnosticado no pré-natal ou após o nascimento, o recém-nascido será encaminhado a um centro especializado para iniciar o acompanhamento clínico e para programar a cirurgia reparadora.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um convite para que o diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, esclareça o aumento de mais de 15% nos planos de saúde. A data da audiência ainda será definida. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, deverá explicar o aumento de 15,5% nas mensalidades dos planos de saúde. Para Randolfe Rodrigues, o reajuste é absurdo.
Na semana passada, todos os brasileiros foram alertados e se assustaram com o reajuste dos planos de saúde individuais e coletivos em mais de 15%. Esse é o maior reajuste que se tem conhecimento de planos de saúde de toda a história, pelo menos nos últimos 25 anos. Que possa esclarecer quais critérios foram levados em conta por parte daquela agência para autorizar o aumento, o que assoberba, sobretudo, a classe média brasileira.
A data da audiência ainda será marcada pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou novamente a votação da reforma tributária. Um dos principais impasses é sobre a regulamentação das novas regras, que não deve sair neste ano e, portanto, ficaria a cargo de um novo Congresso na legislatura seguinte. O repórter Roberto Fragoso explica os detalhes.
O relator Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, atribuiu o esvaziamento da Comissão de Constituição e Justiça a grupos de pressão que resistem à proposta. Ele lembrou que a discussão não termina na comissão.
Nós temos uma caminhada longa pela frente, mas a gente não está conseguindo dar sequer o primeiro passo. Eu vou pensar seriamente em retirar da CCJ, porque isso é uma afronta ao povo brasileiro.
Omar Aziz, do PSD do Amazonas, explicou que um dos maiores problemas é que, por alterar a Constituição, a reforma prevê que muitas questões pontuais deverão ser resolvidas na regulamentação, que só ocorrerá na nova legislatura.
Qualquer acordo que você fizer hoje, ele não vale para o ano que vem. É preciso a gente começar a votar a reforma tributária e o mesmo Congresso que vota essa reforma tributária se compromete a votar as leis complementares.
A proposta unifica diversas taxas em um imposto sobre valor agregado, que será dual, ou seja, terá uma parcela federal e outra local.
O Senado iniciou um novo esforço concentrado nesta terça-feira. Indicações de embaixadores estão na pauta. Duas delas já foram aprovadas na tarde de hoje. Os senadores também aprovaram duas medidas provisórias. Uma delas reformula o Fundo Geral de Turismo para facilitar a tomada de empréstimo pelo setor. A outra proposta, aprovada pelos senadores, cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que torna eletrônicas atividades feitas hoje presencialmente em cartórios, como a emissão de certidões, por exemplo. Outra novidade é o registro gratuito de terras regularizadas pelo INCRA. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
A medida provisória 1085 de 2021 cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, que vai conectar as bases de dados de todos os cartórios do país. O SERP vai permitir a troca de documentos e a expedição de certidões e a prestação de informações em formato digital. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que essa medida provisória vai facilitar a vida do cidadão.
Então, a finalidade dessa medida provisória é desburocratizar, simplificar, organizar no país inteiro todos os cartórios que passarão a ter registros eletrônicos e esperamos que essas custas cartoriais venham também baixar.
O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, acatou uma sugestão do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, para a emissão gratuita de registros de terras de assentados do INCRA.
Quando recebe o título de propriedade, aqueles pequenos proprietários de áreas de assentamento, eles não têm dinheiro para registrar em cartório. E a sugestão é que tenha gratuidade nos cartórios para os registros desses títulos de propriedade de pequenos produtores das áreas de assentamento do INCRA.
A medida provisória também define prazo para a emissão de documentos pelos cartórios e determina que o Conselho Nacional de Justiça vai definir os padrões e requisitos de documentos, conexão e funcionamento do novo sistema.
Mulheres representadas por artistas, intelectuais e parlamentares cobraram igualdade de gênero e mais espaços na política. O seminário Mais Mulheres na Política, no plenário do Senado, nesta segunda-feira, teve também a participação de mulheres dos três poderes da República. Detalhes com Janaína Araújo.
Coordenadora regional do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, Juliette Matos falou sobre as dificuldades enfrentadas para acesso aos espaços de poder.
Dentro do fórum, a gente discute muito todos os dias a dificuldade de ser uma mulher, seja uma dirigente partidária, seja uma candidata. O Brasil é um dos países com pior representação de mulheres dentro dos espaços de poder. A gente está falando aqui do Congresso Nacional de 15%, quando nós somos 52% do eleitorado brasileiro. Uma a cada 7 pré-candidatos a governador é mulher.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, destacou que a igualdade determinada constitucionalmente não é real. Ela defendeu que, desde o ensino fundamental, o processo eleitoral seja explicado nas escolas.
Preciso que a gente saiba ouvir as pessoas e falar sobre os seus direitos. O direito de ter direitos, de ser tratado em igualdade dentro de casa, no trabalho, não vai passar por decreto nem por decisão judicial. O fim da camaradagem masculina, que muitas vezes leva a tal cargo no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais.
Líder da bancada feminina no Senado Federal, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Maranhão, agradeceu o empenho na realização do seminário a todas as artistas, intelectuais e parlamentares. Ao final do evento, foi divulgada uma carta compromisso com ênfase no pedido para que as mulheres compareçam às urnas nas eleições de outubro deste ano para votar em candidatas e candidatos que defendam a democracia e pautas de interesse feminino.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Arthur Lira defende votação de projetos que reduzam preços dos combustíveis e da energia.
Deputados prestam solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram Pernambuco.
Governo quer eliminar fila dos pedidos de novos benefícios no INSS até o final do ano.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Comissão de Trabalho, representantes do governo federal anunciaram a intenção de acabar com a fila de novos benefícios no INSS até o fim de 2022. A reportagem é de Silvia Munhato.
O presidente do INSS, Guilherme Serrano, disse aos deputados da Comissão de Trabalho da Câmara que o governo pretende eliminar a fila de 1,6 milhão de benefícios represados até o final do ano, mas este número leva em conta apenas os pedidos iniciais de benefícios, ou seja, não somos recursos e os pedidos de revisão. Serrano diz que cerca de 500 mil dos segurados da fila são pessoas com deficiência que buscam o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Guilherme Serrano explicou que o BPC, para essas pessoas, exige 3 níveis de análise: administrativa, social e médica. Os peritos médicos ficaram 50 dias em greve e há uma redução significativa dos servidores do INSS nos últimos anos. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, prometeu que um novo concurso com 1.000 vagas para o Instituto será feito ainda este ano. O ministro comemorou o saldo de 615 mil empregos formais em 2022. Nessa terça-feira, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril está em 10,5% da população acima de 14 anos que procura trabalho. Já o rendimento médio caiu 7,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, chegando a R$ 2.569. Os deputados da oposição disseram que o governo não vai conseguir aumentar o emprego se não tiver políticas para a retomada do crescimento da economia. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, diz que os empregos criados são precários e que a inflação prejudica ainda mais.
A honra do trabalhador brasileiro era pegar o fundo de garantia e construir a sua casa. Hoje é para pagar a dívida ou para comprar comida.
Sobre os compromissos feitos com os servidores do INSS para terminar com a greve, o ministro diz que vai lutar para que tudo seja cumprido.
Existe sim um compromisso e nós faremos no prazo o encaminhamento daquilo que foi acordado. E claro que não depende totalmente de mim, mas a gente vai lutar e utilizar o peso do Ministério do Trabalho e Previdência para que a gente honre aquilo que foi feito e aquilo que foi acertado no acordo para o retorno da greve.
José Carlos Oliveira rebateu informações passadas por representantes de servidores em outras audiências públicas na Câmara. Segundo ele, nenhum servidor tem corte de salário por não cumprimento de metas e afirmou que o total de indeferimento de benefícios não aumentou nos últimos anos. O ministro disse ainda que para tornar o serviço do INSS uma carreira típica de Estado, como querem os servidores, algumas atividades mais simples terão que ser terceirizadas e comentou que não é favorável a todos os pontos da reforma administrativa enviada pelo governo em 2020, mas não citou quais. O presidente da comissão, deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, criticou a edição da medida provisória 1116, que busca melhorar a empregabilidade de jovens e mulheres. Segundo ele, já existe um projeto de lei que cria o Estatuto do Aprendiz, em tramitação na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Léo de Brito, do PT, relata que tem visto cenas desumanas de pessoas em filas às 4 horas da manhã para tentar atendimento nas agências do INSS. O deputado afirma que 2 milhões de brasileiros aguardam algum tipo de benefício e o órgão recebe por dia cerca de 800 novos pedidos.
Léo de Brito culpa o governo federal pelo fechamento de agências do INSS e pela redução do quadro de servidores. O parlamentar reitera o apelo para que o Poder Executivo realize novo concurso para o órgão.
trabalho.
Projeto de Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, altera a consolidação das leis do trabalho para estabelecer que não configura atividade perigosa o transporte de combustível em tanques suplementares de caminhões.
Celso Maldaner argumenta que num país de dimensões continentais como o Brasil, os transportadores precisam dos tanques suplementares para percorrer longas distâncias. Ele acrescenta que os tanques, usados para consumo próprio, são regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Luiz Erundina, do PSOL, presta solidariedade aos trabalhadores da cultura do município de São Paulo. Ela diz que, sem qualquer discussão, a Secretaria de Cultura anunciou a edição de uma chamada para organizações sociais assumirem a gestão das casas de cultura do município.
Luiz Erundina afirma que a gestão pela iniciativa privada fere legislação em vigor há mais de 30 anos. Ela ressalta que, pelas regras atuais, são os próprios representantes da comunidade que ficam responsáveis pela gerência dos mais de 40 espaços de cultura espalhados pela capital.
Desenvolvimento Regional.
Océsio Silva, do Republicano, se solidariza com as vítimas das chuvas que caíram em Pernambuco nos últimos dias. O deputado salienta que vários municípios já decretaram estado de emergência e muitas comunidades se encontram isoladas. Ele ainda lamenta as vidas perdidas devido aos deslizamentos de terra e às enxurradas.
Océsio Silva destaca a necessidade de adotar medidas que evitem esse tipo de tragédia e pede que todos os agentes públicos se mobilizem na prestação de assistência social aos afetados. Ele agradece o apoio do governo federal e coloca seu gabinete à disposição dos desabrigados.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, também se solidariza com as vítimas das fortes chuvas que afetaram a região do Recife em Pernambuco. Para o deputado, as catástrofes refletem a falta de investimentos públicos em políticas habitacionais.
Alexandre Frota informa que o projeto social que coordena de combate à fome já está mobilizado e vai enviar milhares de litros de água, cestas básicas e cobertores para ajudar os desabrigados.
Como presidente da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos Intermunicipais, Geninho Zuliani, do União de São Paulo, defende a aprovação do projeto que permite aos consórcios a instituição de fundos para custear programas, ações e projetos de interesse público. O texto já teve o regime de urgência aprovado na Câmara.
Segundo Geninho Zuliani, os fundos melhoram a gestão financeira e a legislação dos contratos firmados pelos consórcios intermunicipais para obras de infraestrutura, saneamento e também para ações na área social.
Para Chico D'Angelo, do PDT, o estado do Rio de Janeiro vive um momento dramático, com crise no transporte, na saúde e na segurança. Na opinião do parlamentar, falta à atual gestão fluminense experiência e capacidade de agregar a população em torno de um projeto consistente.
Chico D'Angelo afirma que é fundamental o Rio de Janeiro retomar sua posição de destaque na indústria naval, recuperando o estaleiro Mauá e outros. Ele também ressalta que o estado já foi referência nacional na educação, com a implementação do ensino em tempo integral no CIEPS, na década de 80.
Educação.
Projeto de Hélio Leite, do União do Pará, cria o Bolsa Permanência, voltado para estudantes universitários de baixa renda. O parlamentar explica que o objetivo é oferecer uma ajuda de custo para que alunos carentes possam dar continuidade aos estudos.
Hélio Leite argumenta que, ao oferecer a bolsa, o governo oportuniza a muitos jovens a ampliação de suas capacidades pessoais, formando profissionais qualificados e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, se diz preocupado com a saúde mental de alunos e profissionais da educação pública. O congressista afirma que, além da defasagem no aprendizado por causa da pandemia, é preciso cuidar do estado psicológico da comunidade escolar.
E Dilvan Alencar ressalta que, de acordo com pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde, houve 25% de aumento em casos de ansiedade e depressão. Ele também destaca dados do Instituto Península, que mostram que 57% dos professores gostariam de contar com apoio psicológico.
Helder Salomão, do PT, questiona a validade de um termo de ajuste de gestão do Tribunal de Contas do Espírito Santo que visa corrigir inadequações na rede de ensino capixaba. O deputado argumenta que não é competência do órgão definir políticas públicas de educação.
Helder Salomão observa que o documento omite qualquer referência aos planos estadual e nacional de educação, ambos em vigor, e que existem metas traçadas de implementação gradual de um regime de colaboração. Para ele, todas as entidades envolvidas no setor devem pressionar para uma redefinição dos termos.
Saúde. André de Paula, do PSD de Pernambuco, defende a aprovação do projeto de sua autoria que torna obrigatória a inclusão do símbolo do grão cruzado nas embalagens dos alimentos livres de glúten.
André de Paula argumenta que a doença celíaca atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, além de outros portadores que podem ser assintomáticos. Ele espera a aprovação da matéria para auxiliar tanto os portadores da doença quanto suas famílias.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, espera que o governo federal sancione o projeto que cria o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Segundo ele, a proposta, recém-aprovada pela Câmara e pelo Senado, faz justiça a uma luta da categoria que já dura 22 anos.
Frei Anastácio ressalta que mais de 2 milhões de profissionais, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, esperam que o projeto se transforme em lei.
Homenagem. Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, lembra o aniversário de 165 anos de Caruaru, celebrado este mês. Ele ressalta a generosidade do povo local e destaca os investimentos que seu mandato tem feito no município, por meio de emendas parlamentares.
Volney Queiroz destaca que no início de abril foi inaugurada uma nova maternidade em Caruaru. Ele relata que desde 2014 viabilizou 20 milhões de reais para a realização da obra. O congressista também destaca os 5 milhões de reais que estão sendo investidos na construção do Centro de Hemodiálise de Caruaru.
Paz Landim, do União do Piauí, presta homenagem ao desembargador recém-aposentado Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, ex-decano do Tribunal de Justiça do Piauí. Entre as qualidades do magistrado, o parlamentar destaca o equilíbrio, a sensibilidade e a maneira gentil com que sempre se portou na vida.
Paz Landim também lamenta o falecimento de Alvimar Martins, prefeito de Pedro II. O deputado havia falado recentemente com Martins para informar sobre a liberação de recursos para a construção de uma escola na cidade. Ele espera que a nova gestora dê continuidade às obras e o nome do ex-prefeito à nova escola.
Justiça. Na avaliação de Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, o inquérito das fake news é ilegal. O congressista afirma que a peça jurídica é baseada em artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que trata de crimes cometidos dentro da sede do STF.
Paulo Eduardo Martins se diz assustado com o silêncio dos operadores do direito, que sabem que o STF extrapola os limites de suas competências, colocando em risco o equilíbrio e a harmonia entre os poderes da República.
Segurança Pública. Projeto de Sandro Alex, do PSD do Paraná, visa endurecer as penas para roubo e receptação de cabos de comunicação e energia. Segundo ele, o crime não pode ser tratado como um furto simples, já que coloca em risco o trabalho de socorro de ambulâncias e do corpo de bombeiros e pode até mesmo isolar cidades inteiras.
Sandro Alex defende a ampliação da pena de furto para até 8 anos e a de receptação para até 8 anos com pagamento de multa. Caso o roubo seja efetivado com violência, a pena é ampliada para até 10 anos.
Júnior Amaral, do PL Mineiro, avalia que recentes entendimentos do judiciário a favor do réu estão inviabilizando o policiamento ostensivo. O deputado cita o caso de uma pessoa presa com mais de 100 papelotes de drogas que foi solta pelo Superior Tribunal de Justiça porque a abordagem policial não teria sido fundamentada legalmente.
Júnior Amaral destaca outro episódio em que a decisão da justiça desconsiderou a informação policial sobre o histórico criminal de uma pessoa para julgar o caso. O parlamentar sugere a aprovação de uma lei que dê mais respaldo à atividade dos policiais, para que eles combatam o crime com mais segurança jurídica.
Economia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusa o governo federal de mentir sobre a retomada do crescimento econômico. Ele afirma que o investimento público, na verdade, caiu 19% em comparação ao período de 2016 a 2018. O deputado também culpa a Operação Lava Jato pelo agravamento da crise econômica nos últimos anos.
Na avaliação de Carlos Aratini, a maneira como a Força-Tarefa de Curitiba conduziu as investigações levou as empresas nacionais da construção civil à destruição. Segundo o deputado, é preciso reverter a política econômica atual para que o país possa voltar a gerar emprego, riqueza e oportunidades.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamenta o aumento da fome no Brasil e condena a inércia do governo federal em implementar a Lei Assis Carvalho para socorrer os agricultores familiares impactados pela pandemia.
Para Valmir Assunção, chega a ser uma perversidade o descaso da administração central em relação à população mais pobre e aos trabalhadores do país.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica as vendas da Eletrobras, já aprovada pelo Congresso Nacional, e da Petrobras, defendida pela nova diretoria da estatal.
No entendimento de Padre João, a privatização das duas empresas amplia o desmonte do Estado brasileiro, priorizando os lucros de investidores privados e piorando a qualidade do serviço prestado à população.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica a instabilidade do quadro de ministros substituídos com frequência. Segundo o parlamentar, isso evidencia a falta de um projeto de desenvolvimento para o Brasil.
Na avaliação de Flávio Nogueira, é urgente que o governo centralize suas ações para dar respostas aos aumentos da inflação, dos combustíveis, da fome, da falta de remédios e das filas do SUS.
Presidência.
O presidente da Câmara voltou a defender que a pauta desta semana no plenário tenha foco na votação de projetos que reduzam os preços dos combustíveis e da energia, reduzindo o impacto inflacionário do aumento dos valores cobrados dos consumidores. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Congresso tenha como foco nos próximos dias a votação de propostas que combatam a inflação, principalmente o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Lira afirmou que, nesta semana, a pauta da Câmara deve se concentrar em projetos que anulem o aumento dado pelas distribuidoras de energia. Ele ressaltou que o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, chegou a 34% em alguns estados. Em entrevista à TV Record na noite desta segunda-feira, Lira citou o projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre as bandeiras amarela e vermelha das tarifas de energia elétrica.
Os governadores usaram a pandemia. E em cima da tarifa foram cobrados impostos, o que é uma questão muito séria. E aí, já que nós não tivemos capacidade de votar uma reforma tributária mais ampla, mas eu não tenho dúvidas que nessas pautas deveremos ter um apoio quase que unânime na votação desses projetos.
Outra proposta citada por Lira e que pode entrar na pauta de votações é a que estabelece regras para a composição de preços dos combustíveis, tornando-os mais transparentes. De acordo com o presidente da Câmara, o texto não interfere na política de preços.
Ele dá uma transparência à maneira de como se calculam os preços na Petrobras, que hoje é uma coisa fechada, uma coisa que nenhum brasileiro tem acesso, os órgãos de controle, todo mundo tem uma certa reserva, até o CADE, para investigar e julgar as questões do gás, fica meio cheio de dedos.
Lira voltou a defender a privatização da Petrobras. Segundo ele, a empresa perdeu o cunho social de investimento no Brasil e de polo puxador de obras estruturantes. Para o presidente da Câmara, a Petrobras só se preocupa com a distribuição de dividendos e não assume a responsabilidade pelos altos preços dos combustíveis, deixando todo o desgaste para o governo federal. Arthur Lira avaliou que não há condições políticas de se votar a privatização da estatal em razão das eleições, mas ressaltou que se o governo tiver interesse, pode vender as ações que tem na companhia e deixar de ser acionista majoritário.
Mas a Petrobras deixa de ser uma empresa estatal e vai viver de acordo com a sua necessidade de subsistência, mas ela arcando com os ônus e bônus da manutenção da sua marca.
Arthur Lira também criticou os governadores, que têm pressionado o Senado Federal a alterar o projeto aprovado pela Câmara na semana passada, que torna combustíveis e energia como serviços essenciais, limitando a 17% a cobrança de ICMS sobre esses setores. Segundo Lira, não haverá perda da arrecadação com a aprovação do projeto. O presidente também afirmou que não vê razão para a pressa na votação do texto do Senado, que cria um fundo para a estabilização dos preços de combustíveis. Arthur Lira cobrou do Senado a votação de propostas paradas naquela casa, como a que altera o imposto de renda, a que autoriza a privatização dos Correios e a que trata da regularização fundiária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.